o número de doutorados que nós produzimos depois também tem a relação, obviamente, com o tipo de economia que nós temos. Neste momento nós estamos a crescer numa economia baseada no turismo, no alojamento e na restauração e numa série de outras atividades baseadas em pequenas e médias empresas e em pouco valor acrescentado. Perante aquilo que está no Orçamento de Estado para 2020 e para o resto da legislatura, aquilo que consta do contrato da legislatura, nós em 2027 iremos provavelmente, talvez, conseguir atingir os níveis que tínhamos em 2010. Significa quase duas décadas perdidas do ponto de vista do financiamento. Portanto, a geringonça não se conseguiu fazer sentir aqui. A percentagem de despesa pública que Portugal gasta com o ensino superior e com a ciência é nada comparada com os nossos parceiros europeus. Um país com políticas ainda super neoliberais como é o Chile, gasta 4% da despesa pública com o ensino superior. Nós gastamos 0,91%, alcançamos agora 1,2%. É um quarto do que o Chile neoliberal gasta com o ensino superior. A Mazzucato tem um exemplo mais fácil de captar, que é a questão do iPhone, ou o smartphone que todos nós temos aqui na mesa. Esse smartphone foi desenvolvido em muito por ciência fundamental construída no setor público. É o Estado que tem o capital paciente que permite fazer esse desenvolvimento e é um desenvolvimento de longo prazo. Isso também se articula com outras discussões que neste momento estamos a ter dentro da academia, que é a questão da slow science. Não ser uma academia apenas virada para a produção dos papers e para a produção de uma fast science de resultados no curto prazo. O ministro juntou uma série de linhas e o objetivo eram 5 mil contratos. Não conseguimos cumprir com esses 5 mil contratos. O ministro falhou. Quando eu entrei para a vida académica, eu lembro perfeitamente, na altura, o meu mentor dizer: ouça, isto é uma maratona. Isto aqui não é uns 100 metros, isto é uma maratona. Portanto, você faça obra para a vida. E você vai ter no início, e é uma questão de construção de maturidade, e essa maturidade interfere naquilo que é a tua qualidade, a tua produção académica. A visão que nós temos agora é ver. Não, é prestar tudo, são cavalos de corrida de rápido desgaste, produzirem ao máximo muitos papers de início, etc. E depois, alguns, com sorte, irão sobreviver uns poucos. Nós temos pessoas que se doutoraram, como te disse, em Inglaterra, na Alemanha, em França, etc. Vamos imaginar casos, estes casos, ok? Tens estas pessoas, fizeram estes percursos. A seguir estes percursos têm a bolsa pós-doutoramento, que lhes dá autonomia, etc. Ou o emprego científico. Como é que eles vão entrar? Não entram. Esse é o grande problema em Portugal. Estas pessoas não têm capacidade de entrar, nem têm voz na academia. A Universidade das Praxes. A universidade fechada, feudal, elitista, é um obstáculo para o país. E há quem o consiga perceber e quem não consiga perceber.
É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente.
No último concurso para investigadores doutorados, a taxa de sucesso foi de 8%, deixando de fora mais de 3.300 candidatos. Mesmo nas contas do Governo, em que se excluem os candidatos com nota inferior a 8 em 10, a taxa de sucesso é 17%. O número de contratos correspondeu a menos de um décimo dos candidatos. Pessoas que, é bom recordar, já estão nas instituições e as fazem funcionar. Mas, mesmo assim, Manuel Heitor conseguiu dizer que há pleno emprego entre os doutorados. No ensino superior, a despesa pública está a diminuir, em percentagem do orçamento de Estado, desde 2000. Apesar de não ter sido acordado um memorando, o setor foi vítima de um corte de 30% durante o período da Troika. As progressões foram congeladas e há um envelhecimento geral dos docentes. Só foram descongeladas no último ano, mas o lastro ainda se mantém. Há cada vez mais docentes com contratos precários e investigadores e bolseiros a darem aulas à borla. Quem não quer viver assim e pode fugir, emigra para onde lhe são dadas condições de trabalho aceitáveis. O Orçamento de Estado só assegura 54% do financiamento do Ministério. Mas o problema não é apenas o subfinanciamento. É o caos institucional que inviabiliza legislação laboral e de carreiras claras. Há em universidades e politécnicos públicos, universidades que são fundações, universidades privadas, unidades de investigação com e sem autonomia jurídica para contratações. Há associações de direito privado que foram criadas para gerir projetos de investigação e agora servem para empregar investigadores, contratados ou bolseiros, contornando assim a exigência de qualquer vínculo laboral à entidade onde, de facto, eles trabalham. As instituições beneficiam do trabalho dos investigadores, subindo nos rankings por isso, mas não têm qualquer responsabilidade laboral sobre eles. Recebem sem nada dar em troca. Na ciência e ensino superior reina a selva laboral, com consequências para a liberdade e pluralismo do pensamento académico. E a ausência de um vínculo impede a representação destes trabalhadores na vida democrática das instituições. A elite instalada e muito menos avaliada agradece que esta massa proletarizada garanta o trabalho sem os poder destronar. Até os defensores da falsa meritocracia terão alguma dificuldade em defender o que se passa nas universidades e centros de investigação. Desde 2003, têm surgido várias associações que representam estes precários ultra-especializados e muitíssimo mal pagos. Só depois de muita pressão, os sindicatos lhes começaram a prestar atenção. Um deles, mas já não é o único, foi o Sindicato Nacional do Ensino Superior. O meu convidado de hoje é presidente do SNESUP desde 2016. Gonçalo Leite Velho é doutorado em Arqueologia e está a fazer um segundo doutoramento na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É-lhe atribuída a autoria da primeira coligação negativa contra o Governo Costa na anterior legislatura, que permitiu corrigir em 2017 o Decreto-Lei do Emprego Científico contra a vontade do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Com ele, falarei do ambiente que se vive na nossa academia e sobre emprego científico. Muito obrigado, Gonçalo, por teres aceitado este meu convite para esta nossa conversa. O panorama que acabei de descrever tem duas interpretações possíveis. Que a austeridade não acabou na ciência, tecnologia e ensino superior, ou que o sistema produz profissionais a mais e, por isso, nem a sociedade nem o próprio sistema os conseguem absorver. Qual das duas é verdadeira?
Olá, Daniel. Quero agradecer o convite para podermos conversar. Eu tenho uma grande admiração por ti e por este podcast.
Obrigado.
De que sou assinante. Há um problema do ponto de vista da sociedade portuguesa, e isso tem a ver com aquilo que está institucionalizado, e é um problema que passa também pela nossa economia. Quando se fala acerca da questão de termos doutorados a mais e tudo isso, nós
temos doutorados e licenciados a mais?
Não, quando nos comparamos com qualquer outro país, percebemos que não, temos índices muito fracos e, de facto, nós continuamos a transportar muitas das penalizações que vêm do regime que tivemos durante 48 anos e que apostou em termos analfabetos, em vários níveis, não é? Uhum. Inclusivamente agora tivemos a polémica acerca das qualificações dos empresários, etc. Portanto, nós temos muitas dificuldades do ponto de vista das qualificações. E o número de doutorados que nós produzimos depois também tem relação, obviamente, com o tipo de economia que nós temos. Neste momento nós estamos a crescer numa economia baseada no turismo, no alojamento e na restauração e numa série de outras atividades baseadas em pequenas e médias empresas e em pouco valor acrescentado.
Isso significa que esta economia não consegue absorver
Não consegue absorver, e depois temos o segundo problema.
Portanto, antes de darmos salto, o problema não é aquele, do teu ponto de vista, aquele que muitas vezes é apontado, é que a universidade está pouco virada para a economia e não pensa na quem é que vai absorver aquela formação. Achas que é o contrário?
Eu penso que isso é uma conversa ainda mais interessante com alguns economistas, pessoas que eu respeito bastante, e que tem a ver acerca de onde é que o capital português está a ser investido. Uhum. Portugal tem um conjunto de capital e esse capital tende a ir para o estrangeiro, e hoje em dia existe muito maior rentabilidade em fundos de investimento ou naquilo que é baseado à financiarização. No SES há todo um grupo que estuda este problema da financiarização e a forma como o capital português não é reinvestido. Eu sou orientado pelo José Reis na minha tese na Faculdade de Economia. O José Reis tem um longo trabalho acerca das dinâmicas de capital em Portugal e os problemas que isso colocam ao próprio país. Colocaram em termos das dinâmicas de industrialização e colocam também nestas dinâmicas dinâmicas contemporâneas que passam também pela sociedade digital. Portanto, quando esse capital não é investido em Portugal nestas áreas que são inovadoras, obviamente que, e depois temos os outros constrangimentos institucionais que têm a ver a forma como são geridas as instituições, isso cria, obviamente, um conjunto de constrangimentos que faz com que as pessoas qualificadas emigrem. A oferta que é dada aos portugueses que se qualificam não é não é interessante. E os nossos melhores tendem vindo a emigrar. Agora, isto implica duas questões. Por um lado, as questões das dinâmicas económicas, das dinâmicas do capital, e conseguimos alterá-las de modo a conseguirmos ter, de facto, capital investido do ponto de vista da inovação. E que não seja apenas capital público e que seja também capital privado. E a segunda questão tem a ver com temos uma organização, do ponto de vista das instituições de ensino superior, bem como das instituições que se dedicam à ciência, que consiga acolher e que consiga renovar-se numa perspectiva de inovação. Nós formámos muitas pessoas que se doutoraram em Inglaterra, nos Estados Unidos, em França, na Alemanha. Qual é que é a capacidade neste momento do nosso sistema de acolher estas pessoas? É que estas pessoas fazem coisas muito diferentes daquelas que as pessoas que ficaram cá fazem. E o problema é, quando nós temos alguém que é extraordinariamente inovador, a nossa academia está preparada para acolher estes inovadores ou não está?
Já vai à questão da inovação lá mais à frente, mas
muito bem.
E em relação à austeridade, mantém-se a austeridade, ou seja, vou pôr a pergunta assim de uma forma mais política até. Sim. A geringonça sentiu-se no ensino superior?
A geringonça...
Na ciência e tecnologia, ensino
superior. Nós conseguimos fazer uma geringonça alargada no ensino superior, isso tem a ver com aquilo que disseste na introdução, com a coligação
negativa.
Positiva.
Que negativa, nós, no sentido que é o termo que costuma ser utilizado.
Eu fiquei muito triste com aquilo que se passou na educação. Nós tínhamos conseguido construir isso no ensino superior. Há uma série de deputadas, inclusivamente de direita, a Ana Rita Bessa, a Margarida Mano, que estiveram envolvidas no processo do emprego científico. Conseguimos outras coisas do ponto de vista de pagamentos retroativos das bolsas, etc. Enquanto se esperava pela implementação do emprego científico, o pagamento de bolsas durante esse período, faltou os retroativos, mas ainda há a questão que estavas a falar, da questão da austeridade, de facto nós não conseguimos mudar tudo neste momento, perante aquilo que está no Orçamento de Estado para 2020 e para o resto da legislatura, aquilo que consta do contrato da legislatura, nós em 2027 iremos provavelmente, talvez, conseguir atingir os níveis que tínhamos em 2010. Isso significa quase duas décadas perdidas do ponto de vista do financiamento. E este setor teve um dos cortes mais profundos. Como disseste na introdução, este setor teve um corte de 30%. Portanto, a geringonça não se conseguiu fazer sentir aqui, e depois temos aquilo que são as debilidades políticas de vários agentes, nomeadamente a questão do Conselho de Reitores e os presidentes politécnicos, etc. Não é uma questão de eu ter alguma coisa contra a questão dos colegas, etc., mas são as debilidades institucionais, têm a ver com o próprio funcionamento das instituições em termos da democracia e a exigência, os checks and balance que existem ou que não existem neste setor. Portanto, ainda temos um longo caminho para fazer para conseguir reverter a austeridade neste setor.
Apesar do atraso que a nossa academia possa ter, ela avançou mais depressa do que as empresas portuguesas.
Sim, isso, quando vês os números do emprego científico libertados pelo governo, é muito curioso ver aquilo que são os doutoramentos nas empresas que beneficiam de tax breaks, beneficiam de benefícios fiscais. Sim. Nós estamos a falar de 500 pessoas empregues ao todo, e é uma evolução de cerca de 60, 70 por ano, percebes? Sim. Isto é ridículo face aos milhares de empregos que nós procuramos instituir em termos do público. Agora, do ponto de vista do público, nós temos uma série de problemas de absorção. Eu gostava de ir buscar uma outra ideia que tu colocas aí, que começaste pela questão da sociedade absorver. Sim. Eu acho que isso é um ponto tão importante como a questão da economia absorver. Agora, eu passei o fim do ano em Chaves. Eu passo assim o fim do ano noutros locais, passei o fim do ano em Chaves. Foi muito engraçado, foi um pequeno restaurantezinho, pá, muito, muito giro, com muito bem decorado, etc. É uma família com dificuldades, etc., que estava a apostar neste negócio novo. Qual é que é aqui a chave? Era uma licenciada em design, a filha licenciou-se em design e a filha montou o design todo do restaurante. Quando nós falamos acerca do impacto da formação do ponto de vista da sociedade e da economia, passa também por aqui. Há coisas que parecem como invisíveis no contributo do ensino superior e ciência para a transformação da sociedade portuguesa. E a sociedade portuguesa, apesar das suas debilidades económicas...
Mesmo em atividades económicas pouco qualificadas...
Pouco qualificadas, e com esta questão do ponto de vista com mais-valias mais pequenas e pequenas e médias empresas, etc. Toda a sociedade portuguesa tem vindo a beneficiar da questão do ensino superior. Agora, falta-nos dar um salto. Eu aqui, em relação à questão das instituições, e estás a falar acerca das instituições e das empresas, nós temos um problema instituído nas mentalidades, quer nas instituições, quer nas empresas. Aquilo que mais me custou, do ponto de vista da desvalorização dos doutorados por parte das instituições de ensino superior, é quando nós não conseguimos valorizar os doutorados nas próprias instituições que os produzem. Eu conheço poucos setores da economia que vão desvalorizar à partida o produto que produzem.
Sim.
E esse é o problema de base nas instituições de ensino superior e do ponto de vista das instituições privadas sem fins lucrativos, todo o caos que enunciaste na introdução. Nós, se temos essa desvalorização à partida, não podemos esperar que a sociedade e que a economia valorizem aquilo que as próprias instituições não valorizam. E, portanto, a transformação tem de começar por aí e é por aí que temos de começar a dar o exemplo. E depois nós temos de conseguir ter dinâmicas de capital, construir dinâmicas de capital que consigam, de facto, vou aqui utilizar duplamente a expressão, consigam capitalizar estas pessoas que nós formámos.
Achas que a nomeação de CEOs para a presidência do Conselho Coordenador do Ensino Superior ajudará a vencer o divórcio entre a economia e a academia?
Vou fazer o asterisco, como se utiliza agora no Twitter. Acredito tanto nisso como acredito que contribuíram em termos dos conselhos gerais das universidades.
Não contribuíram?
Não contribuíram. Quem está no conselho geral de qualquer universidade, eu estou na instituição do trabalho, mas quem conhece, e falei com vários membros de várias universidades, ou alguns membros dos conselhos gerais, lembro-me de alguns com bastante prestígio, que me diziam, Gonçalo, sinceramente eu não sei porque é que me convidaram sequer, e alguns suspeitavam de poder estar em algum esquema, alguma coisa. E a verdade é que estas pessoas contribuíram pouco do ponto de vista do processo de decisão dos conselhos gerais. Elas validam essencialmente aquilo que são as decisões dos reitores. Todo o funcionamento das instituições é muito estranho, mas sobretudo aquilo que era o maior objetivo de Mariano Gago e das reformas que foram feitas no quadro da OCDE, que era haver uma maior participação financeira destas empresas, isso não aconteceu. E basta perceber quais é que são as empresas para perceber porque é que isso não ia acontecer. Nós temos duas fundações em Portugal. Isso tem a ver... nós procuramos importar os modelos, os arranjos institucionais de outros países.
Como se a nossa realidade,
como se a nossa
igual,
realidade fosse igual. E não é. Nós importamos a realidade dos Estados Unidos, que tem uma tradição filantrópica, que tem 200, 300 anos, vai até à origem daquilo que é o processo de independência dos Estados Unidos. Tem ligações com as questões religiosas, competições religiosas dentro dos Estados Unidos. A questão da criação da Harvard, compreender a Ivy League, compreender as universidades da Costa Leste, não é possível sem compreender essa própria rivalidade entre igrejas diferentes, ok? Portanto, nós estamos a transportar um modelo filantrópico, depois teve outras transformações nos anos 20, etc., com os tycoons, os Rockefellers, etc., para um país como Portugal, que tem uma economia completamente diferente, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Nós temos de compreender qual é o nosso arranjo institucional. E isto, diria, também é curioso para perceber a questão do modelo, as fundações. Nós temos duas fundações dedicadas à educação em Portugal. Uma é a Educare e a outra é a extensão da Fundação Francisco Manuel dos Santos. As duas têm por baixo qual setor económico? É o retalho. Isso dá muita ideia do que é que a economia portuguesa...
O retalho, que é uma área que pouco... Vamos pôr assim, sem tentar ofender ninguém, é uma área pouco qualificada.
Sim,
não é?
Eu consigo imaginar que muitos ouvintes estão a pensar acerca do número de licenciados que vão trabalhar nas caixas, mas quer dizer, a questão da absorção e a questão da... a forma como estamos a contribuir para a qualificação dos portugueses não se mete só aí. E quando nós vemos os prémios salariais dos licenciados e dos doutorados, etc., continuamos a ter até níveis muito superiores àquilo que é o resto da Europa. Isso demonstra que a licenciatura conta e muito. Mas, de facto, os setores económicos que nós temos são setores económicos ainda com pouca mais-valia. A questão do setor do retalho e a importância que o setor do retalho tem em Portugal diz-nos muito acerca das debilidades, claro, da economia portuguesa.
É um setor importador e distribuidor, portanto, e pouco a inovação no setor do retalho pode existir, mas é sempre...
E depois as transformações
marginal,
que tivemos,
não é?
Outros setores, por exemplo, sim, o setor das telecomunicações. Os setores com maior investimento na inovação eram as tecnologias informação e comunicação.
Sim.
Tínhamos a questão da EDP, a eletricidade, a energia, a Galp também tinha, e tínhamos a questão dentro das telecomunicações tínhamos o papel da Portugal Telecom e tudo isso. Com a questão do desmantelamento de todas estas empresas, nós estamos a perder imenso da nossa capacidade competitiva, até nestas áreas que poderiam servir do ponto de vista da mais-valia.
Vamos falar de inovação. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. No programa do Governo, a ciência, a tecnologia e o ensino superior aparecem quase exclusivamente ligados à inovação e, sobretudo, à transição para a sociedade digital. Isto permite contrariar o desfasamento entre investigação e economia, ou é um equívoco? É possível ter ciência aplicada que garante inovação sem se investir na ciência fundamental? Ou seja, isto é um debate difícil, mas as pessoas imaginam sempre que é importante haver pessoas a investigar desenvolvimentos tecnológicos que sejam rapidamente aplicados nas empresas, e não percebem que muitas das vezes as coisas são descobertas, uma, em investigações que não têm nada a ver com o que foi descoberto, não é?
Uhum.
Duas, que não existe essa ciência que descobre, que inventa coisas de repente sem a que está por baixo dela, não é?
Sim, há uma questão aqui de base, que é a diferença entre aquilo que foi a estratégia escolhida para a Europa e que neste momento vai estar em perigo com esta nova comissão. Eu acho que a evolução das várias comissões europeias parece muitas vezes uma degradação da própria Europa. Do ponto de vista europeu, nós temos a Mariana Mazzucato, e o modelo é exatamente conseguimos desenvolver a ciência fundamental para depois ela ser aplicada. A Mazzucato tem um exemplo mais fácil de captar, que é a questão do iPhone, ou o smartphone que todos nós temos aqui na mesa. Esse smartphone foi desenvolvido em muito por ciência fundamental construída no setor público. É o Estado que tem o capital paciente que permite fazer esse desenvolvimento, e é um desenvolvimento de longo prazo. Isso também se articula com outras discussões que neste momento estamos a ter dentro da academia, que é a questão da slow science. Não ser uma academia apenas virada para a produção dos papers e para a produção de uma fast science de resultado de curto prazo.
Que na realidade é uma academia que perde imenso tempo. Com inutilidades.
Com inutilidades e com burocracias. E a capacidade de termos...
Eu tenho a sensação às vezes que a academia perde metade do tempo a simular uma competição de mercado, a simular uma coisa totalmente inventada de competição de mercado, em vez de às vezes estar a voltar a dizer, porquê que não estão a trabalhar, em vez de fazer isso?
Sim,
vez de produzirem 300 papers sobre o...
Eu sou muito cético acerca da questão dos Scopus e de todos esses índices. Eu fiz o meu percurso de investigação, o meu pior paper é o paper que está indexado na ISI. É o meu pior paper de todos, eu não, sempre procurei fugir disso, estive nas redes internacionais, conheço também as máfias internacionais, porque há uns que se citam uns aos outros, a facilidade de tu estares numa rede e a partir daí seres mais citado ou menos citado, o maior prestígio ou o menor prestígio dessa rede. Eu conheço isso tudo, eu fiz projetos de vários milhões de euros europeus, estive das primeiras redes de investigação dos programas comunitários, conheço isso tudo. Mas voltando para esta questão da ciência fundamental e a preocupação da ciência fundamental, nós de facto temos de ter condições que originalmente no programa do Mariano Gago estavam, do ponto de vista da organização da própria FCT e da canalização dos fundos estruturais para a FCT, para que depois fossem redistribuídos e que tivessem um elemento de apoio à ciência fundamental para desenvolver Portugal neste aspecto. Aquilo que acontece em relação ao programa do Partido Socialista é exatamente esse problema, que está vocacionado para um modelo muito direto que fomos importar dos alemães, é uma ideia da indústria 4.0 do que os alemães tiveram em 2011, que dentro da própria Alemanha é muito criticada. O Partido Socialista escolheu aquilo que é a lógica do mais curto. É mesmo que está ali à mão de semear, tem pouca reflexão, tem pouca profundidade. Okay? É assim, vamos digitalizar as empresas, vamos digitalizar isto e aquilo, mas a inovação não se faz só por causa de termos mais computadores ou de bases de dados ou por causa de quando vamos ao restaurante. É assim, nós vamos ao restaurante e lá temos lá o programa de faturação e ele até utiliza um iPad, etc. Digitalizou-se? Sim. Mas isto não é propriamente a inovação que nós queremos para o país.
Sim,
não é?
Sim, é aqui a comida.
isso é muito engraçado. No outro dia eu vi um programa acerca da questão de um restaurante de estrelas Michelin no Alentejo, e eles tinham uma articulação com um laboratório de um politécnico ou de uma universidade que produzia as microalgas. Sim. E há muita ciência hoje em dia nestes grandes restaurantes, etc.
O restaurante é mais importante disso que propriamente o iPad.
O iPad. Mas também, mesmo aqui, eu diria que não é esta a questão da inovação e da questão da ciência fundamental. Há coisas muito mais a montante que isto e que nós estamos a esquecer. E é aí que nós podemos ter uma vantagem competitiva. A questão do pensamento da Mariana Mazzucato, tem a ver exatamente sobre... Repara, nós temos a questão das alterações climáticas. Uhum. Já viste se, em vez de nós termos a estratégia, em vez de ser a questão da sociedade digital, se nós apostássemos nas alterações climáticas e Portugal fosse o grande país que consegue articular o investimento, do ponto de vista da investigação fundamental, com depois aquilo que possam ser as grandes soluções em relação às alterações climáticas. É uma linha, sem dúvida, que os grandes desafios que existem hoje em dia para a humanidade passam por respostas do ponto de vista da ciência. Infelizmente, e com isto termino, a resposta a esta tua questão, o outro caráter deste modelo é que ele é um modelo essencialmente schumpeteriano. Uhum. Há muitas pessoas que falam um modelo neoliberal, etc. Eu gosto de um autor que é o Bob Jessop, que ele fala sobre o workfare schumpeteriano, a alteração do modelo fordista para este modelo de workfare schumpeteriano. E, de facto, é isso que acontece. É um modelo de boom or bust, procura a inovação em modo acelerado, em modo turbo, uhum. e procura colocar tudo num ritmo, pá, que não é o ritmo com que as coisas se fazem. Quer dizer, vamos pedir ao Hegel ou ao Kant que produza lá um conjunto de papers acerca de questões fundamentais, ou ao Freud, ou ao Einstein, ou quem seja. Quer dizer, isto entrou completamente numa loucura.
O discurso de excelência do PSD, que serviu para justificar o afunilamento, como tu sabes, do financiamento, excluindo quase metade das unidades de investigação, e o discurso de inovação do PS, como tu dizes, está mais à mão, é mais básico, mas na realidade tem como principal função garantir o afunilamento do investimento para áreas, sim, digitais, ou seja, que são duas faces da mesma moeda para justificar alguma austeridade no ensino superior, ou seja, sim, uma alocação de recursos escassos.
Escassa, sim, e completamente controlada, e a grande desconfiança que
existe. Ou seja, que não há uma grande, propriamente uma grande estratégia, há uma...
Não, eu acho que existe enorme desconfiança sobre a academia portuguesa, sim, e há uma incapacidade de resolver os problemas sobre esta desconfiança. Sim. Acho que há uma desconfiança sobre as instituições de ensino superior, o problema que os portugueses pensam acerca de que é uma autocracia, uma endogamia, etc., ao mesmo tempo...
Que não é totalmente mentira.
Mas isso é aquilo que nós temos de alterar, não é? Mas também produzimos coisas boas e somos capazes de ter investigadores com qualidade internacional e tudo isso. E a forma como não respeitamos isso, ou seja, nem respeitamos e procuramos tipo atamancar fazendo uma estratégia de muito curto prazo. A estratégia da excelência foi procuramos reduzir os recursos ao mínimo e sim, vamos ter esses internacionais e pelo meio queimamos todos aqueles que estão a fazer o caminho para chegar até aí. A estratégia do PS é uma estratégia curta, é uma estratégia do ok, vamos aplicar tudo aquilo que tu falavas acerca das mudanças do Conselho Coordenador do Ensino Superior, os Conselhos Gerais, esta viragem, agora são as empresas que vão mandar em tudo. Mas já viram quem é que são os empresários que nós estamos a convidar para pensar esta estratégia? Qual é que é a profundidade daquilo que nós estamos a falar? Pá, eu lembro-me daqui...
Isto é a partir de um princípio que um empresário é em princípio um inovador. Ora, há empresários inovadores em determinadas áreas, outros que são exatamente o contrário.
Há um artigo fabuloso do Veblen, o grande economista institucionalista que está na base sobre a Universidade de Chicago. Eles na altura em 1908, Chicago fez um conselho geral. Repara, passaram 100 anos e em Portugal está-se a tentar implementar aquilo que em Chicago e que teve problemas, como o Veblen descreveu. E o Veblen dizia o seguinte: um empresário ter sucesso do ponto de vista empresarial não resulta simplesmente ter a melhor ética ou ser o mais inteligente. Pode significar muitas vezes grandes sacanices, trafolhices e outras coisas que são tudo menos recomendáveis e tudo menos aquilo que nós queremos que seja aplicado na universidade. O milagre da universidade humboldtiana, a razão do Humboldt defender naquela altura em que havia até um problema com a questão da Revolução Industrial e foi a universidade humboldtiana que permitiu o crescimento da Alemanha, que dura até hoje, tem a ver com esta noção de que o Estado garante a autonomia do conhecimento, da produção do conhecimento. E isso é fundamental para aquilo que é este processo de construção da ciência e da difusão do saber pelas várias pessoas. Portanto, há aqui uma ideia de base da Universidade Humboldtiana e, curiosamente, o Veblen e outros que foram buscar muitos académicos à Universidade de Berlim para transformar depois as universidades americanas. E foi isso que permitiu depois o crescimento das universidades americanas mais do que terem lá os empresários. Pá, é verdade. Há uma sorte que os americanos têm. Os empresários decidiram bancar o crescimento. Muitos deles percebendo daquilo que era a sua ignorância, bancaram para terem o prestígio, mas não se envolveram muito mais naquilo que são os processos de decisão das universidades. Cá em Portugal...
É ao contrário.
Nós temos aqui algumas dificuldades para resolver.
Exatamente, vamos regressar a Portugal e a um pensamento um bocadinho menos pronto, sofisticado do que este estavas aqui a ter. Na abertura do ano académico da Universidade de Lisboa, Arlindo Oliveira, na altura presidente do Instituto Superior Técnico, elogiou cientistas e engenheiros, dizendo que se não fossem eles, andaríamos a caçar coelhos com paus. Para mim isto foi bastante elucidativo, porque não fazia a menor ideia que tinham sido engenheiros a criar lanças e flechas, mas adiante. E que a solução para o aquecimento global, a escassez de recursos naturais, o excesso de população, estou a citar, as guerras, os refugiados, a estupidificação causada pelas redes sociais ou o colapso das democracias é mais e melhor tecnologia. Eu não faço ideia como é que se encontram problemas para soluções para problemas políticos e sociais sem história e sociologia, é uma coisa que me custa perceber, nem como se pensa a tecnologia sem as ciências sociais e as artes. É uma coisa que também me escapa, e devo dizer que eu fiquei bastante perturbado com este discurso, porque julgava que o nível de debate na academia tinha atingido já um outro patamar do que esta dicotomia um pouco absurda. Mas a minha dúvida principal é se este espírito, também ele sinal de alguma estupidificação, se calhar vinda das redes, está a ganhar terreno na academia portuguesa.
Sabe, isso é,
tu conheces esta intervenção?
Eu conheço isso, e isso toca-me muito por duas questões. A primeira é que eu sou doutorado em arqueologia, dedicava-me à arqueologia pré-histórica. Sim. E fiz articulações.
Já descobriste as ossadas do primeiro engenheiro formado no técnico?
Isso é tão ridículo. Quando se tem essa perspectiva mais longa da história, sabes? Eu tenho esse defeito porque, como te disse, fui arqueólogo, escavei em Sonenge, eu lidava, coordenei umas grandes escavações em Foscoa, em Castanheiro do Vento, escavei em Antas, em Ossadas. Pá, tens contacto com essa realidade, depois ouvis uma enormidade dessa, percebes? É uma coisa profunda.
Quer dizer que é evidente que a tecnologia mudou
isso leva-me a outra coisa, outras coisas.
A tecnologia não se resume ao que é descoberto
pelos académicos. Não. Processo muito mais coletivo, e isso também tem a ver acerca dos processos de construção do conhecimento. Sim. A abertura dos processos de construção do conhecimento e como é que nós conseguimos fazer abrir isso à sociedade. Mas deixa-me voltar aqui ao Arlindo Oliveira.
Esta suposta fratura entre as ciências duras e a tecnologia de um lado e as ciências sociais e as artes do outro, que eu julguei que já tinha sido ultrapassada.
Eu volto à questão da Universidade Humboldtiana. Eu acho que estas pessoas às vezes manifestam o seu profundo desconhecimento de uma forma tão... Discurso de abertura do ano letivo da Universidade de Lisboa, sim, percebes? Essa pobreza toca-me.
Eu confesso que aquilo me pareceu um comentário do Facebook.
Zizek tocava na ideia do óculos e do demos, e a sim, diferença entre demos e óculos. Óculos é a palavra que os gregos tinham para a multidão.
Sim.
Sinceramente, perdoem-me a expressão, mas para perceber-me da forma mais fácil, a maralha. Sim. Assim, uma coisa mesmo depreciativa. Óculos era super depreciativo. Depois já havia a demos. A demos era uma coisa elevada. Era uma coisa que passava exatamente por... Conhecemos aquilo que estamos a discutir, tal qual como tu fazes e muito bem em relação a estes debates, procurar dar mais profundidade para que as decisões que nós tomemos possam ser informadas. Ok? Eu acho que, curiosamente, o Arlindo Oliveira, o professor doutor Arlindo Oliveira, o meu colega Arlindo Oliveira, falava acerca do populismo das redes sociais, caindo exatamente num discurso de óculos.
É isso, exatamente.
E essa ironia que a própria pessoa não consegue identificar, eu acho que tem a ver exatamente com essa profundidade que conseguimos ter nas ciências sociais ou não, e depois na sua articulação.
E ainda por cima não bate muito certo sequer com o que acontece no técnico, porque o técnico tem uma licenciatura de arquitetura, é verdade que o técnico, pelo menos, foi abandonando essa lógica totalmente
espartilhada. Eu diria que o ensino superior é mais vasto do que o técnico. E seria importante que ele pudesse também, do ponto de vista político, ser mais vasto do que apenas...
O técnico tem muito peso político, não é?
O técnico talvez tenha tradicionalmente um peso político
sobredimensionado.
que faça aquilo que é o crescimento do ensino superior, e isso passa pela questão da rede e a expansão da rede a vários outros locais, me parece neste momento excessivo.
Tu achas que a nossa academia, desculpa, deixa-me cortar, claro. Tu achas que a nossa academia é muitas vezes um fator de conservadorismo? Eu ouvir esta...
É aqui que eu te agradeço. Sabes, eu sinto sempre nestas entrevistas uma incapacidade de aprofundarmos algumas coisas.
Sim.
Deixa-me dizer-te isto, ok? Eu aqui sou muito lacaniano. O Lacan tinha a ideia de que ele tinha quatro discursos. Um discurso era o discurso da universidade. O discurso da universidade é a reprodução do discurso do mestre. Há uma academia que reproduz essencialmente o discurso. Mas não é verdade que a academia seja só isso. A academia também consegue ser outra coisa diferente, consegue ser ruptura do discurso dominante, a academia consegue ser emancipatória. E a questão é como é que nós conseguimos construir esta academia emancipatória.
Devo dizer que eu duvido muito que seja com a suposta ligação umbilical da economia com a universidade, porque eu acho que isso tenderá a construir uma universidade conservadora.
O Veblen, quando fala acerca da questão das instituições... As instituições são regras que estão incorporadas pelas pessoas, regras formais e informais, e elas aportam exatamente esse lado conservador. É o caráter conservador que está imbrincado nas pessoas. E a questão é, isso às vezes coloca-se como um problema para a própria economia. E então as pessoas resolvem encontrar outras soluções e há um rearranjo institucional. E a questão é exatamente como é que a universidade consegue contribuir para este rearranjo institucional. Se nós tivermos, como tu disseste, uma universidade que está ao serviço da economia apenas para reproduzir o vigente, reproduz. Esta universidade vai-se matar até em relação àquilo que é o seu papel, o papel da universidade desde o tempo da sua fundação em Bolonha e em Paris. Ela tem a capacidade de transformar. Okay? Ela tem a capacidade de reconhecer o que é a ciência, o que é o conhecimento, e de quem é que, de facto, isto tem a ver com a questão da escolástica, tem tanta profundidade que e estamos aqui pouco tempo para conseguir abordar tudo isto.
Eu tenho a certeza que uma universidade que funcione como basicamente como coleciona cursos de formação profissional dificilmente inovará, seja o que for, não é? Porque faz os cursos de formação profissional.
Mas para mim isso
ensinará algo que já se sabe.
Em relação, eu te falei ainda há pouco tempo, estive reunido com o antigo secretário de Estado, numa conversa informal com o José Ferreira Gomes, anterior secretário de Estado do Ensino Superior, que foi quem criou a questão dos TESPs, e tivemos a falar acerca dos TESPs. E sabe, na altura, quando reuníamos, ele irritava-me sempre muito, quando eram as reuniões de SNESUP e secretário de Estado, porque ele falava, o exemplo dele era o picheleiro. Aquilo mexia, porque assim, a universidade, percebe, e a ideia do curso técnico superior profissional para o picheleiro, e a recuperação da ideia das escolas comerciais e industriais, na dinâmica. Hoje o picheleiro é a clean, aquilo tem não sei o quê de... o sistema das águas, a eletrónica, não sei o quê. Epá, é tudo diferente. É como a empresa que vai montar as janelas PVC.
Sim.
Tem certificação, tem não sei o quê, tem indústria de polímeros. Epá, há tanto conhecimento, tanta tecnologia envolvida, até nas coisas mais básicas, até já na pistelaria, a coisa evolui muito mais do que isso, percebes? E, portanto, estar a pensar que essa formação, que a universidade é orientada para essa formação dos técnicos de um país que nem sequer moderno era, epá, a mim toca-me profundamente, que esta não tem nada a ver. E depois é sermos incapazes, quer de pensar sobre isso ou pensar que isso vai continuar apenas reservado para uma elite. Isso é um outro desafio da universidade, é a universidade deve se reservar para uma elite ou deve ser alargada?
Não avances para aí, porque vamos lá mais daqui a bocado, porque eu agora vou entrar nos assuntos que têm mais a ver aqui com o sindicato, com o SNESUP. Portanto, vamos falar de emprego científico.
Ok.
Na legislatura anterior, o Governo combateu a precariedade no Estado através do Programa de Regularização de Precários, o PREFPAP, mas no vosso setor, onde não se aplicou o PREFPAP, foi aprovado o Decreto-Lei do Emprego Científico. Que balanço fazes dessa aplicação? Peço que sejas relativamente pedagógico, estás a falar com colegas teus e com não colegas teus, ao mesmo tempo, tenta fazer aí o equilíbrio.
Pedagogia. O ensino superior... estava entre os três setores com maior precariedade de toda a administração pública. Nós temos cerca de 15 mil pessoas que têm vínculos precários. Entre os professores convidados, os bolseiros, quer dizer, todas estas pessoas, tínhamos um volume muito elevado. Obviamente que o PrevPAP seria um instrumento para resolver este problema de precariedade que se está a agravar. Nós, quando olhamos para as curvas, e uma das coisas que tivemos a ver com o Presidente da República foi exatamente isso, foi o aumento excessivo do número de professores convidados. Eles passaram de 32% para 42% de 2012 até agora. Portanto, é um crescimento galopante dos convidados. E tínhamos o problema dos bolseiros. O que é que aconteceu? No PrevPAP, tenho de dizer aqui isto, o SNESUP e todos os sindicatos que eram independentes foram cortados. Nós não tivemos acesso às comissões de avaliação bipartida, fomos excluídos em algo que interfere até do ponto de vista da questão da liberdade sindical. Uhum. Porque houve pessoas que não se filiaram no SNESUP e filiaram-se noutras organizações sindicais, exatamente para poderem ter um interlocutor dentro do PrevPAP. Sim. E isto aqui é algo... sabes que eu tenho um grande respeito pelas federações e pela capacidade de haver uma articulação. O princípio de base do sindicalismo é solidariedade, e nós não abandonamos esse princípio, mas impedirem-nos de agir sobre uma coisa que também tem a ver com os nossos representados é problemática.
E o é o sindicato mais representativo no
neste setor. Uhum. E depois a outra questão tem a ver com... havia um objetivo nisso, e o objetivo era impedir que os docentes e os investigadores fossem regularizados no PrevPAP. Uhum. Os reitores aqui fizeram uma pressão desmedida. Pá. Eu acho, do ponto de vista, a mim custa muito a capacidade. Eu gostava de me conseguir articular e conversar um bocadinho mais com os nossos colegas reitores e presidentes do Politécnico. Houve um boicote, neste momento só foram feitos 16 contratos de um conjunto de mais de 3.500 candidatos. Havia muitos daqueles.
Estás a falar do PrevPAP?
Do PrevPAP, só no PrevPAP. Sim. Depois, do ponto de vista do emprego científico, o emprego científico...
O decreto-lei, para quem não percebeu, portanto, houve um decreto-lei...
Um decreto-lei em 2016.
Especificamente para este setor, considerando o governo que não poderia aplicar o PrevPAP no conjunto do setor, pelas suas especificidades.
E que tinha uma série de limitações, e por isso nós fizemos a tal coligação positiva, porque o objetivo inicial do ministro Manuel Heitor era bastante pequeno, era uma conversão de algumas bolsas de pós-doutoramento em contratos e, portanto, era uma ligeira conversão de bolsas de doutoramento em contratos.
Só para perguntar, a precariedade na academia portuguesa é superior ao que é normal, por exemplo, no resto da Europa?
Muito superior. É assim, não existem muitos estudos de comparação e mais recentes, mas dos últimos que eu me lembro do acompanhamento de carreiras de doutorados, Portugal Sim. aparecia como o mais precário de toda a Europa.
Foi o preço que tivemos que pagar pelo crescimento da ciência e tecnologia, ou seja, Mariano Gago optou como a única forma de conseguir um crescimento rápido, apostar nesse tipo de precariedade?
Tocas aí num ponto fundamental, porque ainda agora na audiência com o Presidente da República ele falava acerca da questão de estarmos à altura, desde o Mariano Gá, que não apareceu ninguém com força política, conseguisse puxar para este setor.
Sim.
Eu respondi-lhe com algo que tinha dito num discurso no que fiz no Isqueté, onde o Primeiro-Ministro António Costa estava na primeira fila, quando foi dos 40 anos de ensino superior, que é estar à altura da herança do Mariano Gago, significa resolvermos os impasses deixados pelo Mariano Gago. Mariano Gago, na altura, encontrou uma solução que estava mais à mão, que era o mecanismo de bolsas, que não é um mecanismo seguido a nível europeu. Quando eu fazia a gestão dos projetos europeus, a mim chocava muito que era, em toda a Europa fazia-se contratos, e em Portugal queriam fazer bolsas. E a minha questão é, a que propósito? Entendes? Quer dizer, todos os outros fazem contratos de vários tipos, a que propósito é que nós vamos fazer aqui a aplicação para o regime de bolsas? Depois havia aquela explicação de que, mas o dinheiro aqui é pouco e nós precisamos da questão dos recursos, tens de ver que os outros têm mais recursos do que nós.
Era verdade, não é?
Sim, mas nós não vamos conseguir. Quer dizer, se nós começamos a desvalorizar a malta qualificada logo aqui de base, nós também nunca vamos construir recursos nenhuns, porque há aqui uma transferência, e isto é muito importante ser dito, há uma transferência de custos, daquilo que é os custos do ensino superior, para... os docentes, para os bolseiros, para os docentes precários, para os bolseiros, para os estudantes através das propinas. O Estado diz assim, não vou cobrar tantos impostos.
As pessoas não sabem que estes bolseiros, por exemplo, não descontam para a Segurança Social.
Não descontam para a Segurança Social. Nós, neste momento, temos pessoas com 40 a 50 anos que se podem reformar dentro daqui a poucos tempos com reformas de 200 e poucos euros. Isto não é brincadeira nenhuma. E depois é a forma como... e nós vamos ter muitos catedráticos e muitas pessoas em categorias superiores que serão... reformar e a questão é quem é que vai suportar esta segurança social, qual é que é a lógica de tudo isto?
Agora diz-me só uma coisa, e que balanço é que fazes agora? Eu dei os números.
Volta à questão do emprego científico. É assim, nós conseguimos, há um problema com o emprego científico, eu tenho aqui uma tabela, e posso dizer, voltando à questão da pedagogia, sim, deixa-me fazer um balanço mostrando aquilo que são os dois mecanismos essenciais que existiam e o que é que existe agora.
Sim.
Anteriormente nós tínhamos dois mecanismos que era o Ciência, primeiro com Mariano Gago e depois o investigador FCT, que era dirigida a quem já tinha feito a bolsa de pós-doutoramento e estava com percursos com maior maturidade de ser contratado, e depois a questão do... do governo do Passos Coelho e do Nuno Crato, que procurou da tal lógica da excelência, investigador FCT como uma coisa internacional, de excelência, etc., que se revelava um problema em termos de continuidade da carreira, e em si instituía uma outra questão, que é uma carreira paralela à carreira de investigação científica, que desde 99 nunca foi revista e que foi completamente abandonada porque havia a ideia que era só para os laboratórios de Estado e que isso era uma linha para bater, que era a flexibilização do emprego científico. Mas, portanto, tínhamos aqui uma linha que tinha de si problemas, e depois tínhamos um segundo elemento que eram as bolsas pós-doutoramento. Quantas pessoas é que estavam envolvidas? Ao nível do investigador FCT eram entre 200 e 250 pessoas por ano, as bolsas de doutoramento 500 pessoas. Okay? Portanto, temos 750 pessoas por ano acolhidas nestas duas linhas. Linha inicial de captação de doutorados, linha de desenvolvimento. Isto significa, no final de uma legislatura, 3 mil contratos. Ok? Se nós formos comparar os resultados atuais das linhas que nós vemos que houve uma destruição. As bolsas de pós-doutoramento desapareceram. O emprego científico...
Muitas não estão a ser sequer renovadas ao fim de 3 anos, como era suposto para durarem 6, não é?
Exatamente. E há aqui até um problema que é... instituiu-se em algumas universidades e em alguns laboratórios, não sei porquê, a prática deles são concorrerem só para 3 anos em vez de concorrerem para 6 anos.
O que impede linhas de investigação, evidentemente.
É completamente ridículo.
É um desperdício de dinheiro.
Neste momento, do ponto de vista daquilo que eram as bolsas de doutoramento, portanto, elas terminaram, aquilo que nós temos é a questão do emprego científico, que foi aplicado sobretudo na norma transitória, porque era aquela que era obrigatória. Sim. E nós fizemos a questão do grande esforço da conversão das bolsas em contratos. A ideia foi transformar um regime que estava tão mal, que era só baseado na relação de trabalho informal, sim, para uma relação formal e baseada em contratos de trabalho. E depois temos a questão dos concursos individuais que estimulam o emprego científico, que foram reorientados para os investigadores júniores, porque como não havia as bolsas de pós-doutoramento, então contrata-se esse. Onde é que isso vai ficar a manta curta? Vai ficar, obviamente, a manta curta naqueles que têm 40 a 50 anos.
A grande resposta que eu ouço mais dizer é esse dinheiro foi... Quem vai ter que pagar são os laboratórios do Estado, são os institutos...
Os laboratórios associados.
Os laboratórios associados, peço desculpa. Os laboratórios associados são os institutos que não têm dinheiro para
isso. Isso é falso. Né? Assim, nós conseguimos... Isto é importante que se diga. Nós conseguimos em muito aumentar as verbas para a ciência. E, ao início, quando nós começámos o processo do emprego científico, toda a gente dizia vão estourar com o orçamento, etc. Nada. Como tu disseste e bem no início desta conversa, a percentagem de despesa pública que Portugal gasta com o ensino superior e com a ciência é nada comparada com os nossos parceiros europeus. Um país com políticas ainda super neoliberais, como é o Chile, gasta 4% da despesa pública com o ensino superior. Nós gastamos 0,91%, alcançámos agora 1,2%. É um quarto do que o Chile neoliberal gasta com o ensino superior. Mas deixa-me voltar ao balanço, que isto é muito importante. O ministro juntou uma série de linhas e o objetivo eram 5 mil contratos. Eu posso dizer aqui nesta entrevista, até em exclusivo, não conseguimos cumprir com esses 5 mil contratos. O ministro falhou, okay, com esses 5 mil contratos. E pior do que isso, na relação direta, se nós vimos a linha investigador FCT, contrato de estímulo individual, nós tínhamos na legislatura anterior 800 contratos do investigador FCT ao final dos 4 anos. Agora temos 445. Houve N problemas no concurso de estímulo ao emprego científico individual, que ainda agora viu-se os 3 mil candidatos, como disseste na introdução, só passaram 8%, etc.
8% é uma taxa de sucesso inacreditável.
Neste momento as pessoas candidatam-se mais à questão do Marie Curie ou o European Research Council.
Ou seja, é como se fôssemos, por aspas, no exigente, mais exigente do que a esmagadora, do que os mais importantes.
Sim, e uma coisa que
concursos internacionais.
Isto é tão louco, às vezes me parece que o ministro Manuel Altar vai dizer, e ainda bem, Sim. Percebes? É tão ridículo como isto. E depois é o falhanço que demos do ponto de vista daquilo que é o career track, que é o que falta em Portugal. Nós não temos um percurso de carreira científica em Portugal. Abateu-se a carreira de investigação científica, apostou-se nesta linha alternativa que é precária e que falhou. Ou seja, 445 para 806 contratos. E depois, do ponto de vista das bolsas de pós-doutoramento, nós tivemos na legislatura, na outra legislatura, na legislatura de Passos Coelho, uma legislatura com os cortes de 30% e tudo isso, nós tivemos 2.592 bolsas pós-doutoramento. Agora, na norma...
E porquê que achas, já agora, porquê que achas que se está a desmantelar a carreira de investigador? As universidades não precisam...
Elas não estão a contratar investigadores porque querem a tal flexibilização do emprego científico. E isto entra também numa outra lógica que tem a ver acerca da questão da ciência, que é ter os cavalos de corrida. Apostar nos jovens, porque os jovens é que produzem muito e eles estão no auge da vida. Pá, quando eu entrei para a vida académica, eu lembro perfeitamente, na altura, o meu mentor dizer, ouça, isto é uma maratona. Isto aqui não é os 100 metros, isto é uma maratona. Portanto, você faça obra para a vida, e você vai ter no início, e é uma questão de construção de maturidade, e essa maturidade interfere naquilo que é a tua qualidade, a tua produção académica. Uhum. A visão que nós temos agora é a visão Schumpeter, que é, não, é apostar tudo, são cavalos de corrida de rápido desgaste, produzirem ao máximo muitos papers de início, etc., e depois alguns, com sorte, irão sobreviver uns poucos. Então, abateu-se a carreira de investigação científica, praticamente não há admissões na carreira de investigação científica. E são admitidos. Primeiro eram as bolsas de doutoramento do investigador FCT, agora é a norma transitória e o concurso individual.
Para as pessoas, que não são na área, não se perderem. O sistema científico e tecnológico tem pelo menos 5 tipologias de trabalho.
Sim.
Bem definidas, quer dizer, se pudesse perceber o que é que são os docentes, os investigadores, os técnicos, os comunicadores de ciência e os gestores de ciência.
Correto.
Estas tipologias correspondem a carreiras, não correspondem
não, não
a carreiras.
Correspondem a carreiras.
Deveriam corresponder a carreiras.
Deveriam corresponder e deveria haver uma articulação e depois é importante aqui, por exemplo, articularmos os gestores de ciência com a carreira de investigador científico, foi aquilo que nós fizemos quando foi da questão da norma transitória do emprego científico, bem como os comunicadores de ciência. Há uma falta de capacidade de implementarmos carreiras. Nós vimos rever a carreira de investigação científica, devíamos conseguir articular a revisão da carreira de investigação científica com estes lugares, para os gestores de ciência, para os comunicadores de ciência, inclusivamente para a questão dos técnicos. Os laboratórios de Estado muitas vezes diziam, eles queriam reimplementar a figura do assistente, que era para poderem ter técnicos. Mas muitos dizem, aquilo que fazem falta aqui nestes laboratórios são técnicos. Tudo bem, nós podemos implementar também essa questão da figura do técnico, mas falta essa lógica de carreira e depois falta uma lógica de percurso.
As pessoas não sabem, mas havia pessoas, não sei se ainda há, a receberem bolsas para fazer trabalho administrativo.
A Universidade de Lisboa contratou com bolsas pedreiros e jardineiros.
É uma coisa estranha.
Portanto, este é o grau de insanidade que atingimos no sistema. Mas eu volto a referir, olhamos com o sistema para a profundidade, estamos nos anos 20 do novo século. Nós temos aqui a oportunidade para reorganizar o ensino superior em ciência em Portugal e conseguir dar um rumo. Rever a carreira de investigação científica, dar uma resposta a estas pessoas, mas sobretudo permitir construir percursos. Repara, o percurso é doutorado, bolsa, em vez de ser, temos a questão do pós-doutoramento, que já aqui é um artifício, porque as pessoas entravam imediatamente na questão de uma carreira, e portanto nós devemos ter doutorado, entrada numa carreira de investigação científica e depois desenvolvimento do percurso.
Mas há alguma profissão no mundo onde o direito a um contrato dependa do grau académico de doutor? Ou seja, se as pessoas já estão a trabalhar para a instituição mesmo,
existem
que não sejam doutoradas ainda...
É assim, um grau de exigência tão grande como tem esta profissão, não. Esta é uma profissão muito exigente.
Está bem,
as outras profissões exigem graus académicos para exercerem, e há o problema dos médicos e da especialidade.
Estamos a falar de doutoramento.
E tudo isso, não é? E, portanto, o doutoramento é um nível muito avançado. Mas eu percebo onde quer chegar. De facto. Estar a dizer que o doutoramento não é o suficiente para chegar a uma carreira, foi aquilo que se inventou com as bolsas pós-doutoramento,
não quer dizer,
eu acho que é um erro.
Não quer dizer que o doutoramento não seja exigido durante a carreira.
Não, é um processo de desvalorização dos graus.
Sim.
Porque é como se agora o doutoramento equivalesse àquilo que era o anterior mestrado, percebes? E essa degradação toda dos graus e a degradação... O doutoramento é uma carta de alforria, de autonomia, que permite à pessoa desenvolver o seu percurso.
Mas
esse é o outro lado que nós temos do ponto de vista da academia.
transformar no mestrado, como aliás com o mestrado se transforma.
Não é só o mestrado, se transforma
na licenciatura.
É o próprio dano que tem sido feito à autonomia científica e académica, porque não dar liberdade às pessoas, tê-las constrangidas nestes contratos muito precários, que se obrigam a se estar sempre a convalidar, digamos assim, falando para o público em geral, a opinião do chefe.
Sim.
Obviamente, qual é que é a capacidade de inovar, qual é a capacidade de conseguirmos desenvolver crítica, etc. Estás sempre dependente do que o teu contrato valida ou não valida a opinião do chefe.
Nas últimas décadas foram transferidos muitos contratos que deveriam ser, eu falei disso na entrada, deveriam estar vinculados pelo direito público para a associação de direito privado.
Uhum.
Isto complicou bastante todo o sistema. Como é que se legisla a multiplicidade de tipologias que descrevi na introdução, estando umas sujeitas ao direito público e outras ao direito privado? Como é que isto se faz?
Isto foi outra das questões que nós tratámos agora com o Presidente da República e foi bom ver a sensibilidade que ele tem para este tema. Inventou-se esta coisa das fundações públicas de direito privado, foi uma coisa que um constitucionalista, o Vital Moreira, resolveu inventar e que até para os constitucionalistas ela é problemática. Como o Presidente da República, ele próprio é um constitucionalista, foi interessante poder conversar com ele acerca disso. E nós estamos a tratar de conseguir organizar uma conferência com constitucionalistas acerca deste problema. Nós já vimos na saúde aquilo que é os problemas deste duplo regime que introduz, e é, temos duas pessoas a trabalhar lado a lado.
No mesmo sítio, a ganhar o mesmo, a ter a mesma...
Não ganham o mesmo. Começamos logo aí.
Eu não queria dizer ganhar o mesmo, a ganharem diferente.
Elas ganham diferente.
A aplicarem-se regras diferentes.
Regras diferentes do ponto de vista dos horários de trabalho, do ponto de vista do número de horas, do ponto de vista... em tudo. Quer dizer, na Nova, eu acho incrível, porque na grande revolução de transformar a Universidade Nova em fundação, nós no outro dia tivemos uma reunião porque eles estavam a contratar as pessoas do emprego científico e achavam que as pessoas do emprego científico, que nota, é algo público financiado com dinheiros públicos, e eles iam aplicar a carreira privada, porque eles eram contratados pela Nova, logo iam aplicar as novas regras da carreira privada. E é com que base? Então, se aquele diploma tem regras muito próprias acerca de que qual é que é a questão da exclusividade e outras coisas que depois eles no regulamento deles procuram destruir, como é que vais fazer isto? Percebes? E a própria questão de que... como é que estás... Isto há uma lógica de Estado e de coisa pública na gestão das universidades. Isto estar a ser financiado com dinheiros públicos para depois ser implementado uma lógica privada, percebes? Uhum. A mim faz-me, do ponto de vista republicano, faz-me muita confusão. Para além da questão da violação dos princípios da desigualdade, mas sobretudo deixa-me dizer-te isto, do ponto de vista aqui do nosso gabinete jurídico, nós temos cada vez mais casos do grau como isto interfere na própria lógica do Estado de Direito. Perde-se a orgânica de Estado de Direito. Perdem-se princípios fundamentais como o princípio da justiça, da equidade, da igualdade. Isto significa uma tal degradação das instituições. Depois é o que é que vai resultar daí. E isso eu acho que é aquilo que não se tem pensado muito, é degradar as instituições de ensino superior significa degradar o valor que o conhecimento tem para este país. Ele já de si... é debilitado pelo passado que tivemos. Uhum. E agora arriscamos a debilitá-lo ainda mais.
Uma das consequências do vínculo a associações de direito privado é que as pessoas não participam na vida democrática das instituições de que legalmente fazem parte, apesar de serem legalmente não fazem parte,
certo.
Legalmente não fazem parte dessas instituições, apesar de serem o seu verdadeiro motor. Não podem votar nem ser eleitas para os órgãos. Achas que há uma vontade, e aí vou mexer uma coisa se calhar um bocado mais complicada para ti, porque representas todos.
Sim.
Há uma vontade de uma parte da academia não deixar que a outra participe nas decisões democráticas?
Essa é uma das questões mais interessantes do SNESUP e do facto de ele ser, eu tenho uma questão de varas, sabes? É uma articulação de tensão sempre. Isso faz com que as nossas propostas primeiro tenham de reunir o consenso num conjunto muito alargado de pessoas, okay? E que são do Politécnico, do Universitário, do Interior, do Litoral, do Privado e do Público, investigadores e docentes, portanto, isso é interessante.
Docentes do quadro, docentes que não são do quadro
e que não são do quadro. Óbvio, eu lembro-me quando no SNESUP nós tivemos essa discussão. Sim. Na altura estávamos a fazer o regime transitório do Politécnico e estávamos a integrar várias pessoas no Politécnico com a questão do doutoramento, e eu não pude deixar de pensar nos vários milhares de colegas que tinham o doutoramento e qual era a hipótese que eles tinham. Eu fiz parte daqueles elementos da direção que defenderam, nós temos de dar uma resposta a estas pessoas, e essa resposta também tem a ver com elas terem uma voz dentro da academia que sentimos que elas não tinham. E para muitos, eu lembro-me do conceito científico de uma faculdade aqui relativamente perto, onde...
As pessoas não sabem onde é que nós estamos.
Nós estamos na 5 de Outubro, nós estamos na 5 de Outubro. Estamos relativamente perto de dois campos universitários, quer da Nova, quer da Universidade de Lisboa. E também do Técnico. Estamos aqui rodeados de...
Aqui no Triângulo das Bermudas.
E também temos ali o Politécnico, com o ISCAL, etc. Estamos rodeados de ciência e de ensino superior. Mas, voltando à questão da representação, nós temos dois obstáculos à representação. Um é a questão do próprio funcionamento do RGIES e onde as fundações e o direito privado...
Tens que saber o que é o RGIES.
É o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, sim, que instituiu uma lógica de conselhos gerais, que os reitores não são eleitos democraticamente pela comunidade académica. São eleitos por um pequeno colégio e esse colégio...
Sábios, não é?
Bom, a questão aqui está nos sábios. É que, sabes, eu soube agora de uma universidade em que...
Eu conheço vários sábios que estão nesses conselhos.
Não, não. Houve uma universidade bastante importante neste país em que 3 alunos, a seguir a votarem para o reitor, transitaram, sim, para a equipa reitoral. Sim. E 3 professores também transitaram, 2 diretamente para a equipa reitoral, uhum, e outro ocupou o cargo que era de uma das que foi para a equipa reitoral. Uhum. Essa, a diferença, já agora o resultado nessa, a diferença na civilidade, foram 4 votos. Sim. E passaram 6 pessoas. Uhum. Este tipo de promiscuidade é algo que tem a ver com este regime do RGIES. E isso foi algo que nós falámos com o Presidente da República. Isto é uma degradação das instituições. Uhum. E se isto já de si é mau, ainda é mau...
Agora estamos a falar da não participação destas pessoas.
Não participação das pessoas nas decisões das instituições. E isto, temos os convidados que não participam.
A minha pergunta era mais maldosa ainda. Ou seja, há um grupo de pessoas que estão numa situação mais confortável que tenderão a defender, isto é da dinâmica das coisas, não é só maldade ou bondade.
Eu não quero ser manicaísta, eu percebi...
Não é manicaísmo, é como as coisas funcionam, as pessoas tendem a defender os seus interesses.
As pessoas defendem os seus interesses. Mas eu não sou propriamente o Buchanan para pensar que todo o ser humano é maldoso e todo o ser humano vai só agir no seu interesse próprio.
Sim, está bem, mas parte do princípio que não é todo. Participo não é todo, mas que é uma grande parte. A minha pergunta é, tu tens uma nova, ou seja, isto cria mesmo uma universidade conservadora, porque é uma universidade que se defende, claro, dos novos, dos que chegam. Não,
não
é?
Só se defende dos novos, defende-se de qualquer voz incómoda, defende-se de qualquer pessoa que queira fazer diferente. Tá. E esse é o problema.
E os que estão de fora, como tu sabes, os que estão de fora, que não têm direito a voto, etc., que estão numa situação precária, em grande parte das vezes, são as pessoas mais novas naquela universidade.
Não é isso. Isso é aquilo que faz falta falar. Sim. Nós temos pessoas que se doutoraram, como te disse, em Inglaterra, na Alemanha, em França, etc. Vamos imaginar casos muito... Estes casos, ok? Tens estas pessoas, fizeram estes percursos. A seguir estes percursos têm a bolsa de pós-doutoramento, que lhes dá autonomia, etc. Ou o emprego científico. Como é que eles vão entrar? Não entram. Esse é o grande problema em Portugal. Estas pessoas não têm capacidade de entrar, nem têm voz na academia. O constrangimento do ponto de vista... O emprego científico serviu para dar voz a estas pessoas, serviu para elas terem um contrato e elas poderem ter assento. Eu dizia-te, aqui numa faculdade bem perto, há quem acredite que só deve ter assento os catedráticos nos conceitos científicos. Ainda há quem tenha esta lógica do ponto de vista do colégio de catedráticos. Pá, o colégio catedrático, como estás a dizer...
Uma coisa feudal, portanto.
Uma coisa feudal. Eu estive lá na Galiza, vi lá aqueles palácios, a, sim, tal coisa da igreja onde só entravam os nobres, sim, e havia uma igreja ao lado que era onde poderia ir o povo. A universidade não é isso, ok? Não deve ser isso. A universidade não deve ser isso. Se nós queremos o processo de massificação e até de universalização da universidade destes últimos 40 anos...
Mas como tu sabes, há uma enorme resistência sequer a essa ideia. A gente continua a falar da universidade para a elite, que é
o coisa... Newman, eu acho piada, a universidade como deve ser, sabes, eu li com atenção alguns colegas que pensam, sim, acerca da universidade como deve ser, é a mesma coisa acerca de ser pessoa de bem.
Sim.
Essa pessoa,
sim,
é uma pessoa de bem, uma pessoa, qual é que é o seu percurso académico, sim, sim, etc. Às vezes as pessoas têm mais profundidade do que aquilo que parece à partida, e a universidade deve ser participada. Okay? As instituições melhoram tanto mais quanto exista uma participação dos cidadãos nela e uma participação informada. Aquilo que me custa nas universidades é exatamente a questão. A universidade das praxes, a universidade fechada, feudal, elitista, é um obstáculo para o país. E há quem o consiga perceber e quem não consiga perceber. Mas o nosso objetivo tem de ser conseguir transformar estas instituições.
Em 2019, tu já tocaste nesse assunto e eu disse que iríamos falar mais à frente, em 2019 os estudantes e as famílias contribuíram com 330 milhões de euros através de propinas para o financiamento do ensino superior. Quando sabemos que os mestrados são muitíssimo caros e não estão sujeitos às mesmas regras que as licenciaturas, e que a carreira de ciência é muitíssimo precária, como temos estado aqui a ver. Podemos dizer que o ensino superior e a dedicação à ciência é para ricos?
Não pode ser. Em algumas instituições é. Em algumas instituições
nós temos,
é.
Nós temos instituições do ensino superior público a cobrar propinas de mestrado que só um rico pode pagar.
Há uma instituição em particular que é relativamente perto, que é o ISCTE, que neste momento é a instituição que tem menos financiamento público, em termos de percentagem da sua despesa, e que só consegue responder a isso através da questão das propinas e, essencialmente, desses tais mestrados que se tornam os mestrados só para ricos.
Isto significa que não há uma universidade pública.
Sim, perde-se o caráter da universidade pública.
Significa que os ricos têm direito a preparar a sua vida profissional e os pobres não.
Sim, e do
até
ponto de vista...
Vou repetir, não se aplicam as mesmas regras que se aplicam de bolsa às licenciaturas. E hoje, como sabemos, o mestrado é uma licenciatura.
Sem dúvida, e isso é uma das coisas que nós...
Uma das coisas que Bolonha mudou foi basicamente tornar a universidade mais elitista deste ponto de vista, porque democratizou a licenciatura, tornou os mestrados caríssimos e o mestrado
Bolonha,
é que conta.
Bolonha não torna os mestrados caríssimos
não,
por
claro,
si.
Não, com certeza.
E
como,
há
não.
Questão... Não, o Portugal é que não soube
toda,
acompanhar...
Tens toda a razão. O
que do ponto de vista do financiamento das bolsas,
o mestrado,
do sistema de bolsas...
Transformou o mestrado na licenciatura.
E não soube acompanhar do ponto de vista da ação
Portugal,
social e dar essa resposta. Coisa que aconteceu noutros países.
Sim.
Ok? E, portanto, eu acho que...
Se o mestrado é a nova licenciatura, o mestrado tem que estar acessível a qualquer bolsa.
É tal questão do transporte de custos. O ensino superior e o conhecimento têm custos.
Sim.
E neste momento o que o Estado disse foi: nós não vamos imputar estes custos às empresas, que são beneficiárias líquidas daquilo que se produz, não se produ- até do ponto de vista fala-se das empresas farmacêuticas e várias outras que vão receber os nossos licenciados, mas que depois é o que é feito em relação à questão dos impostos e tudo isso, e temos este discurso do empresariado, não, pagar o mínimo de impostos possível e a partir do momento
isso é que é bom, porque isso é que é bom para a economia, para pagar um pouco
depois, esta coisa desta desresponsabilização, beneficiar dos serviços públicos, isso é outra coisa que não temos tempo para falar, mas é acerca da canalização do financiamento público para as empresas e que pode estar em preparação em relação ao próximo quadro comunitário e que pode ainda tornar mais débil o nosso ensino superior e ciência. Mas voltando à questão dos mestrados, estes custos não são imputados aqui, onde é que eles vão ser imputados? Vão ser imputados às famílias e vão ser imputados aos investigadores e aos docentes e, sobretudo, aos mais frágeis. E isso, de facto, é um problema do ponto de vista da democracia das instituições e daquilo que estamos a ter para o país. Por alguma razão, este país continua a ser dos mais desiguais da Europa e o ensino superior, que devia ser o elevador social e um dos aspectos fundamentais para a mobilidade social, depois falha. E isso custa-me também algumas das propostas que o governo do Partido Socialista tem acerca de a transformação do regime de acesso. Aqui há uns tempos eu estava numa esplanada, num fim de semana, estava a ler um artigo interessante e ouvi uma conversa, a minha companheira chamou-me a atenção na altura para essa conversa, que era de alguém que tinha conseguido colocar o filho numa faculdade porque conhecia o diretor. O facto do Concurso Nacional de Acesso procura impedir esta questão. Agora fala-se muito acerca do acesso ser feito pelas instituições. Instituições são conhecidas pela sua endogamia e a sua autocracia. Isso preocupa-me e não é pouco. A ideia de transformar o Instituto Superior Técnico numa formação exclusiva e de elite transporta também dificuldades do ponto de vista da mobilidade social. As transformações que houve nas universidades anglo-saxónicas no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Austrália, neste momento eles estão a pagar um preço por isso. A vantagem que eles tinham, que era uma vantagem também económica da questão do processo de globalização, com a questão do Brexit, com a questão do Trump, até na Austrália há outras tensões, neste momento está a fragilizar essas universidades. Isto é de quem conhece a história, quem é das ciências sociais e conhece estas dinâmicas da história, sabes que um dia estás por cima, no outro dia pode estar para baixo.
Claro.
E aquilo que estamos a ver nas universidades inglesas neste momento é que elas estão muito mais fragilizadas. Eu conheço uns estudos do Aldo Geona, um economista italiano que esteve no SPRU, em Essex, etc., e que ele estudou na altura a dependência das universidades inglesas dos financiamentos europeus. Sabes que um dos maiores resistentes ao Brexit eram as universidades inglesas, porque dependiam muito desse financiamento. E, portanto, esta transformação que estamos a ter e esta privatização das universidades e essa ideia da lógica das propinas elevadas e tudo isso, e das universidades de elite, volto porque isto era a questão das dinâmicas de acesso, transformar as instituições de excelência, muito provavelmente, em vários casos, criaram debilidades nestas instituições. Tudo isso faz pandan com esta lógica de um processo de competição que se institui em Portugal, em que as instituições estão todas umas contra as outras. Quando nós devíamos ter era uma rede de ensino superior que desse resposta...
Sobretudo, não temos dimensão...
Não temos dimensão e muitas das questões que se fala acerca da dispersão da rede, e isso leva-me até à questão que se passou agora em Bragança com o estudante cabo-verdiano, que é uma coisa que a mim me toca mesmo muito, e Bragança depende em muito da questão da internacionalização. Há um processo, uma vez que eu tive em Bragança...
Achas que a Universidade, a Academia, não reagiu suficientemente ao que aconteceu?
Acho que não reagiu. Eu espero do Politécnico Bragança, neste momento não sabemos ainda o que é que vai acontecer na marcha que está prevista para sábado, mas eu espero que do Politécnico de Bragança, o Politécnico de Bragança até um bastião do Senesup, haja uma mobilização forte.
Quando estás a falar no sábado, é no próximo sábado, nós estamos a gravar.
Exatamente.
Já foi, quando isto for para o ar, sim, já foi no sábado.
Eu espero que haja uma mobilização, eu digo, do ponto de vista do ministro, eu acho que devíamos ir todos a Bragança, e acho que devíamos dar uma demonstração ali daquilo que é o ensino superior.
Mas porquê?
Porque o ensino superior é tudo menos aquilo que aconteceu ali.
Uhum.
Não é um gangue, seja ele... independentemente da cor da pele, sabe? Isto também tem a ver com o meu passado e com a minha família, que temos todos os tipos de cor de pele, como sei que também...
Do que percebi, nem sequer ali não há sequer uma questão do que se sabe, não há uma...
Não, eu vi alguém, né? que dizia...
Não foi um crime de ódio do que se sabe até
não,
agora.
Há dificuldades. A universidade funda cidades. Paris e Bolonha é a fundação de cidades. Nós temos de perceber que o Politécnico de Bragança, a Universidade da Beira Interior, etc., fazem parte do processo de urbanização destes locais. É muito importante. E a questão da comunidade poder dar resposta para dizer que aqui não reagimos na forma mais primária, da força bruta, mas é a força do conhecimento. E este aluno era um dos nossos. Esta mensagem de que este aluno é um dos nossos é extraordinariamente importante. E é um dos nossos num sentido muito coletivo e muito alargado.
Há uma
forte internacionalização. O Politécnico de Bragança ainda não é a universidade. O Politécnico de Bragança, uma vez foi uma cerimónia fantástica, que tinha o Uzbequistão, o Turkmenistão, o Cabo Verde, Angola, Timor-Leste, tudo, eram bandeiras, tudo. Até achei que era um bocadinho excessivo, porque eles foram dar prémios a cada um dos alunos. Mas, de facto, há um processo de internacionalização destes politécnicos que acabou por dar resposta aos constrangimentos que eram criados por esta lógica de competição restritiva de uma determinada elite a nível nacional. E isso importa.
Para terminarmos, toda a gente se queixa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da FCT, dos montantes distribuídos, da falta de previsibilidade dos concursos, da avaliação e dos atrasos que são constantes. Basta dizer que os resultados do concurso individual de 2018 saíram no final de 2019 e só são iniciados a partir de 2020, e o concurso de 2019, que já acabou, que já foi, ainda nem sequer abriu. O problema da FCT é de financiamento, no financiamento que recebe, dos seus timings de incompetência.
O problema da FCT é um problema de organização. Eu acho que o próprio ministro Manuel Leitor tem noção disso, porque ele renovou a equipa da FCT. Nós chamamos a atenção, sabes, nós aqui fazemos o trabalho...
Desculpa, é uma resposta redonda, porque de renovação, mas o que é que falha?
Organização.
Da organização, mas o que é que falha? Mas há responsáveis.
Sim, eu vou chegar lá. Deixa-me só dizer isso. Nós aqui trabalhamos a sério. Nós monitorizamos todos os números. Nós temos o orçamento da FCT monitorizado, o orçamento de todas as instituições de ensino superior monitorizadas. Sabemos, quando falas, eu deito estes números da questão do emprego científico, etc. Sim. Nós somos capazes, neste momento, de saber quando o governo está a dizer um número sobre os concursos que abriu para professor auxiliar, e nós sabemos quando falha, quando eles estão a dizer um número que não é verdade. Isto é um grande trabalho que está por trás. E, portanto, nós fomos os primeiros a chamar a atenção de que a FCT não estava a executar o seu orçamento. A FCT, 80 milhões de euros não estavam a ser executados num orçamento de, na altura, 450 milhões.
Que é extraordinário, um setor onde falta dinheiro, não é?
Obviamente percebes, e a questão foi, para o próprio ministro Manuel Leitor, isto representa um problema. E nós sabemos que a questão da reorganização que foi feita da FCT passou exatamente por a FCT dar uma resposta a isto. Nota, grande parte deste dinheiro que não estava a ser executado era de financiamento europeu. O que significava até uma dupla perda. Agora, nós tivemos o processo que teve a ver acerca da regularização dos gestores de ciência da FCT, gente doutorada, e é preciso conseguirmos trabalhar melhor o processo da organização da FCT. Portanto, o funcionamento interno, a forma como a FCT está organizada internamente, a composição dos seus técnicos, a forma como ela consegue dar resposta ou não aos desafios do setor. E conversando, porque converso com muitas dessas pessoas que estão, que constroem os painéis, que estão, que processam a informação das audiências prévias e tudo isso, portanto, eu tenho alguma ideia, nós no Censub temos já uma ideia sobre o que é que se está a passar dentro da FCT. E, de facto, há dificuldades. Quando eu digo dificuldades de organização, é isto. É como é que tu vais chamar os painéis, quantas pessoas é que tens para trabalhar para fazer este serviço.
Mas isso cabe a quem dirige a FCT, certo?
Como é óbvio. E agora a grande questão é, eu penso que esta reorganização da FCT é um processo em curso e que ainda tem que ser desenvolvida.
Aceitarias ser Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior?
Essa é uma pergunta...
É para terminar.
Deixa-me... Para terminar...
Mas para terminar, respondendo à minha pergunta.
Sabes, há uma coisa interessante sobre isso, que é... Acho que tu, como pessoa informada que és, e muitos dos ouvintes, têm certamente a ideia do que está a passar neste momento em Espanha. Sim. Com o processo de construção do governo espanhol. Porque o Podemos, o Catalunha em Comum e todas essas forças, neste momento têm pessoas que estão a nomear para o governo, não é? É um governo diferente daquele que foi o governo da Geringonça.
Sim.
Nós não tivemos um governo da Geringonça.
Tivemos um governo,
do PS, governo do Partido Socialista com uma maioria
parlamentar.
Portanto, eu acho que essa a pergunta que tu me fazes acerca de ser ministro ou não ser ministro depende de alguém, que é o primeiro-ministro, o António Costa, ou de outro futuro primeiro-ministro, e acerca de acharem que eu sou uma pessoa com capacidade para desempenhar essa função ou não. Mas eu acho que a questão de Espanha, nesse sentido de valorizar e conseguir construir com verdadeiramente independentes um governo, é uma lição interessante para o Partido Socialista Português. Apesar, e deixa-me já agora para terminar de dar aqui uma nota sobre o Ministro Manuel Heitor. Porque assim, eu separo a questão do pessoal do político. Politicamente eu tenho muitas divergências com aquilo que tem sido o rumo que uma parte, eu não confundo também o Partido Socialista, porque conheço o Partido Socialista na sua complexidade, nas suas várias articulações, e não confundo as falhas de rumo que eu aponto ao Partido Socialista com o Partido Socialista no seu todo. Tal qual como em relação às minhas diferenças com o Ministro Manuel Heitor são diferenças políticas. E para encerrar, conto esta história que eu acho que sinaliza muito o que é que foram os 4 anos passados e do que é que tem sido esta relação até aqui. E como é que pode vir a ser até o futuro? Na primeira reunião que tive com o Ministro Manuel Heitor, eu enquanto Presidente do Censup e o Ministro Manuel Heitor enquanto Ministro, eu ofereci um livro ao Manuel Heitor. Esse livro é O Amigo, do Jorge Agaban, e é o conceito de amizade no Agaban, que é toda uma problematização com o Derrida e com Aristóteles, uma frase de Aristóteles, toi philoi ou deis philos, e a interpretação dessa frase, ou amigo não há amigos, ou aquele que tem muitos amigos não tem amigo. E o final do texto do Agaban termina com um quadro, que é o São Pedro e o São Paulo, que estão a caminhar para o cadafalso e olham-se com um olhar de raiva. Sabe? A questão das duas igrejas, a igreja de Paulo e a igreja de Pedro, e aquela rivalidade intensa. O Agaban chama a atenção que por baixo eles estão a apertar as mãos. A rivalidade que tem sentido acerca da questão entre mim e o Manuel Heitor é uma rivalidade com sentido, que eu e o Manuel Heitor compreendemos e que respeitamos. A pressão e a coligação positiva para o emprego científico visou, dentro deste jogo de forças, conseguimos construir uma outra realidade. É verdade que a minha visão não é a mesma do que o Manel. O Manel Heitor trabalhou com o Mariano Gago, eu não trabalhei com o Mariano Gago. A visão do Manel Heitor é uma, a minha é de resolver os impasses que foram criados pelo Mariano Gago. Eu acho que estar à altura, ser herdeiro do Mariano Gago, é fazer muito mais do que aquilo que o Manel Heitor ou que outros que se falam para possíveis ministros têm nesses possíveis programas. É necessário resolver os impasses que se mantêm em Portugal desde o tempo de Mariano Gago e que o próprio Mariano Gago não conseguiu dar resposta. Esse é aquilo que eu acho que é a pessoa do próximo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior deve ter.
Achas que o Manuel Heitor está esgotado?
Eu volto a tocar na questão pessoal, porque quando saí da última reunião com o Manel Heitor, eu vi-o muito desgastado. Eu sei perfeitamente as críticas que eu faço constantemente ao Manel, como faço a muitos dos colegas que são reitores, pois discutam, porque são pessoas, percebes? Claro, eu sei que são pessoas, mas o jogo político.
Eu não perguntei se ele pessoalmente estava esgotado, perguntei se ele politicamente está esgotado.
Eu acho que, de facto, é óbvio que há um esgotamento político. Isso também passa acerca da equipa, quando foi da questão da nomeação do secretário de Estado e do ministro. Eu enunciei exatamente esse escutamento para milhares de pessoas, e aqui eu falo representando milhares de pessoas. Uhum. Não posso esquecer o muito que tenho ouvido. As pessoas consideram que chegou ao fim um ciclo e que se devia conseguir construir algo novo. Eu represento essas pessoas, percebes? Portanto, eu acho que o Partido Socialista tem de encontrar aqui, tem de conseguir ultrapassar os impasses que foram introduzidos dentro do próprio Partido Socialista.
Muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado.
Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.